80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
E agora, que tal um passeio de balão? O Turismo do Porto e Norte, em parceria com a Associação de Municípios do Baixo Sabor, vão avançar no final de abril com uma iniciativa que pretende ser uma referência internacional na área do balonismo. O Francisco Pinto dá-lhe mais pormenores.
Os balões de ar quente vão colorir os céus do território transmontano, dos Lagos do Sabor e Val da Vilariça ao longo de 4 dias. A iniciativa tem previstos voos livres e estáticos. Está agendada para os dias 27 a 30 de abril. Esta é uma nova aposta da Associação de Municípios do Baixo Sabor e do Turismo do Porto e Norte. Assim, nesta fase experimental, vão estar no ar 16 balões, mais um que inicialmente previsto, para dar arranque a um novo atrativo turístico para esta região do interior. Diz Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte.
E ao olharmos para o Val da Vilariça, olharmos para esta paisagem esmagadora dos Lagos do Sabor, mas também o Douro aqui perto, o Tua também que não está longe, percebemos que o balonismo, que não existe ainda no território, poderia ser essa grande âncora. Alguém tinha que ir a começar, alguém tinha que dar o pontapé de saída e compete-nos a nós fazer e mobilizar. E foi o que fizemos, juntámos os municípios de Vila Flor, de Mugadouro, de Torre de Moncorvo, de Alfândega da Fé, de Macedo de Cavaleiros, e todos juntos estamos a tentar criar aqui curiosidade nas empresas que fazem este tipo de oferta turística.
Como este território do interior norte não quer ficar para trás, este poderá ser um atrativo de nível internacional.
Queremos que a partir do dia 26, com as imagens que daqui vão resultar, possamos chegar também aos turistas internacionais. O Porto e Norte quer também colocar estas imagens nos seus filmes de promoção externa e eu acredito muito que daqui a uns anos, se calhar, nós estamos hoje a ver nascer aqui um produto, se calhar daqui a uns anos vai dar lugar a um produto turístico, a uma oferta nova turística que tem grande impacto noutras latitudes, como por exemplo na Turquia, na Capadócia, que é o evento mais esmagador que nós conhecemos.
Já o presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor, Eduardo Tavares, mostra-se otimista com esta nova oferta turística.
É uma iniciativa importante que quer, acima de tudo, promover a região, os Lagos do Sabor, o Val da Vilariça, mas também Trás-os-Montes. Quer que seja uma oferta complementar a outras que já existem na região, para também afirmarmos Trás-os-Montes como um destino turístico de qualidade e de grande excelência. Queremos muito que este festival venha para ficar e para que nos próximos anos tenhamos novas edições. Queremos depois implementar um sistema rotativo. Não vai ser possível fazer todas as atividades em todos os municípios da mesma forma e por isso espero que este seja o primeiro de muitos.
Para além dos voos livres a realizar ao início da manhã em cada dia da iniciativa nestes 5 concelhos, haverá à noite voos estáticos e uma festa onde a música eletrónica será sincronizada com os queimadores dos balões.
E os céus de Trás-os-Montes vão encher-se de balões de ar quente. O primeiro Festival Internacional de Balonismo decorre de 26 a 30 deste mês nos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Mugadouro, Torre de Moncorvo e Vila Flor.
M80 Magazine.
Na vida, umas vezes estamos felizes, outras estamos menos bem, mas o importante é sentir todas as emoções, as boas e as más. É essa mensagem tão importante que a Isabel Bahia Marques transmite no livro Mulheres Fortes Também Choram. Ana Bernardino.
Este é um livro inspirador que nos permite viver as emoções, quer sejam boas ou más. Isabel Bahia Marques alerta para a positividade tóxica e para a importância de percebermos que ninguém é feliz todos os minutos.
Nós não nascemos para ser felizes a tempo inteiro, isso não existe. Esta positividade tóxica tem que terminar, porque não é real, isso não é real. Ser humano é sentir tudo. E tudo é tristeza, é desespero, é ansiedade, por vezes é medo. Isto é tudo normal. As pessoas têm que normalizar isto. Isto tem que ser mesmo muito normalizado.
Este livro serve para colocar a nua pressão, para mostrar apenas o que de bonito temos na vida.
As pessoas sentem esta pressão, não é? De ter que estar sempre bem, de ter que ser forte a tempo inteiro e acabam por reprimir as suas emoções. Isto vê-se muito em termos de redes sociais, por exemplo, não é? Nós só partilhamos quando há alguma coisa positiva, quando fazemos uma viagem, quando vamos beber uns copos com os amigos, portanto, e acaba por ser muito reprimido. Primeira parte, quando não estamos bem, nós não partilhamos nada, não é? Ou então até partilhamos coisas completamente opostas ao estado em que estamos. Portanto, isto acaba por influenciar muito as pessoas e por adoecê-las também.
Este é um livro inspirador e está escrito de forma a encontrarmos rapidamente os trechos que nos dizem mais e até publicar as frases certas nas redes sociais.
Sim, o livro está feito para ajudar também as pessoas a inspirar as pessoas a serem reais, porque isso também acaba por ajudar outras pessoas a ser reais. Porque quando eu sou real, quando eu mostro que tenho emoções menos boas, as pessoas também pensam, ok, esta pessoa também está a mostrar, eu também sinto isto. Espera aí, afinal não estou sozinha, não sou só eu. E este livro foi escrito nesse sentido, de ajudar as pessoas a serem reais, a trazerem as suas emoções não só para fora, mas em primeira instância para elas mesmas, porque isto é grave, as pessoas nem sequer aceitam para elas mesmas. As pessoas não querem não estar mal. Quando eu estou mal, o que é que eu faço? Eu fujo da dor. Eu fujo, eu não estou em casa sozinha para ver o que é que se passa comigo, eu ligo logo a um amigo, ou vou sair, ou vou... As pessoas fazem isto, não é? Ou vou ver séries, ou vou... Eu agarro em tudo. Tudo conta, menos estar com a minha dor, é que não. Portanto, e é fundamental. É fundamental, porque senão estamos a pôr a poeira para debaixo do tapete.
Numa época em que a tristeza não é bem vista, este livro mostra como é importante sermos reais.
São palavras inspiradoras de Isabel Bahia Marques que podemos ler no livro Mulheres Fortes Também Choram.
M80 Magazine.
Começa na próxima quinta-feira mais uma edição do Festival de Cinema Indy Lisboa. O Gonçalo Palma entrevistou o diretor do festival, Carlos Ramos.
O Indy Lisboa vai para a sua 20ª edição. O festival continua a fazer marcação cerrada ao novo cinema de Portugal e do mundo, com o radar ligado aos novos realizadores. O programador e diretor Carlos Ramos faz uma síntese da edição deste ano do Indy Lisboa.
O Indy Lisboa é um festival generalista, não é temático, temos filmes experimentais, documentários, ficções, temas tão diferentes e muito, muito importantes, como o colonialismo, as questões de género, mas também filmes sensoriais, visuais, sonoros. E destacar aqui uma coisa nova este ano, que é o cinema na piscina. No último dia do festival vai ser possível ver cinema dentro da piscina da Penha de França, com um conjunto de curtas-metragens para o público familiar e para adultos depois à noite nesse dia também.
Outra novidade no mapa do Indy Lisboa é a inclusão do cinema Fernando Lopes da Universidade Lusófona.
Nós estamos a falar aqui de um acho que vai do Campo Grande, da sala do cinema Fernando Lopes até ao Ideal, e acaba por ser, apesar de estar aqui numa linha quase de metro que faz isto, gostávamos que fosse mais concentrado ali num espaço em que facilmente as pessoas pudessem, entre 15 minutos a pé, estar em cada uma das salas. Mas para isso precisamos de uma outra configuração das salas de cinema em Lisboa, que não existe, tem a vida a desaparecer, agora apareceu a Fernando Lopes.
O Indy Lisboa bate este ano o seu recorde de número de filmes na programação, 314 ao todo. Até quando o festival irá parar de crescer?
Há, efetivamente, algumas circunstâncias de programação deste ano que fizeram aumentar o número de filmes. Eu diria que o ideal seria um pouco menos do que temos, porque isto nos obriga também a que algumas das sessões só passem uma vez. E às vezes isso, num festival com tanta oferta, pode haver casos em que as pessoas não consigam ir a terminar a sessão porque só passou uma vez, há outra coisa para fazer naquele e não tem mais uma oportunidade.
Com tantos filmes e tantas secções tão diferentes, há vários festivais dentro do Indy Lisboa. Mas Carlos Ramos consegue encontrar um elo em comum em tão vasta programação.
O festival aceita muito, por exemplo, nas suas competições, em novos realizadores. Estamos a falar de realizadores que têm a sua primeira, a segunda ou a terceira obra. Portanto, é um festival de atualidade, do que está a ser feito, e isto é transversal a todas as secções. Procuramos realizadores, novas vozes no cinema, que têm sempre este cunho que o Indy Lisboa sempre teve, e é um posicionamento de procura de novas formas, novas narrativas, novas formas estéticas, novas formas de contar uma história. O festival foge um pouco do lado mais narrativo clássico e procura uma abordagem mais experimental, procurar novas formas de contar, principalmente, uma história. Embora não abandonemos ficções narrativas clássicas, também as temos no festival, mas tentamos sempre ir por outros caminhos.
Uma das muitas secções do Indy Lisboa é o Indy Music, que este ano exibe documentários sobre figuras como Little Richard ou sobre a equipa da Hipnosis, que criou capas de discos históricos dos Pink Floyd, dos Led Zeppelin ou dos Genesis.
A edição deste ano do Indie Lisboa termina a 7 de maio. A cerimónia de entrega de prémios decorre na Culturgest no sábado, 6 de maio.
M80 Zona Verde.
Chama-se Too Good To Go e o seu maior sonho é um planeta sem desperdício alimentar. Aproveitar a comida não vendida de restaurantes e cafés que de outra forma vai parar ao lixo. No Dia Mundial da Terra, a Ana Carreira conta-lhe tudo sobre este projeto pioneiro em Portugal.
Chama-se Too Good To Go e o seu maior sonho é um planeta sem desperdício alimentar. Aproveitar a comida não vendida de restaurantes e cafés que de outra forma iria parar ao lixo. No Dia Mundial da Terra, convidámos a Mariana Banazol para nos contar tudo sobre este projeto pioneiro em Portugal.
Aqui, para dar algum contexto, a Too Good To Go tem como missão acabar com o desperdício alimentar no mundo. É uma missão muito ambiciosa e precisamos de garantir que conseguimos que mais e mais pessoas e parceiros se juntem a nós nesta missão.
Uma missão que já vai longa. E pensar que começou numa conversa de amigos em Copenhaga.
Eu nasci em 2016 em Copenhaga por um grupo de jovens que estava a almoçar num buffet e enquanto tinha... imediatamente depois de ter ido ao buffet buscar comida para almoçar, viu as pessoas do buffet a pegar na comida e deitar a comida fora. E isto fez-lhes um bocadinho de confusão, um bocadinho não, bastante confusão, e eles decidiram então lançar a Too Good To Go.
E se assim também lhe faz muita confusão desperdiçar comida, saiba que pode salvá-la através da Too Good To Go.
Estamos a falar de estabelecimentos completamente diferentes. Uma pastelaria vai vender os bolos que ficam na montra ao final do dia. Um supermercado vai vender os produtos que têm os tais descontos no final do dia também, porque vão sair do prazo de validade, mas se calhar não vão conseguir vender ao ritmo que queriam. Portanto, podem usar a Surprise Bag enquanto solução complementar.
E nem os amantes de pizza ficam de fora.
Por exemplo, uma pizzaria, portanto, se faz as pizzas e fica com excedente de alimentos, como por exemplo o tomate, os cogumelos, etc., e já não vai conseguir utilizar para o dia da manhã, pode criar uma nova pizza para evitar com que estes excedentes sejam desperdiçados.
E se pensarmos que mais de 1% da comida produzida é desperdiçada, são muitas as razões para usar a Too Good To Go.
Hoje em dia é fácil eu comer morangos quando não é época dos morangos, é fácil eu comer abóbora, que não é a época da abóbora, e portanto isso fez com que nós nos habituássemos a um tipo de alimentação um bocadinho enganadora, não é? E consequentemente deixamos de ter tanto respeito pelos alimentos, pois reflete-se efetivamente no desperdício alimentar.
A Mariana deixa uma dica simples que também tem a ver com o desperdício zero dentro de casa.
Grandes compras para mim é impossível, portanto eu sou muito calculista nas compras que faço e penso logo quais é que são as receitas que eu vou fazer em casa para garantir que não tenho demasiada comida em casa que não vou usar.
E fica a conhecer mais dicas e mais histórias da Too Good To Go no podcast M80 Zona Verde, já disponível em m80.pt.
M80 Magazine.
O realizador Fernando Vendrell regressa aos escritores portugueses nas suas obras de cinema. Depois de Virgílio Ferreira, agora inspira-se em José Cardoso Pires com o filme Sombras Brancas. Estreou esta semana e a Sandra Braga Fernandes conta-lhe como surgiu esta ideia do cineasta.
Sombras Brancas é uma adaptação do livro de Profundis Valsalenta, na qual José Cardoso Pires relata a experiência vivida com o acidente vascular cerebral em 1995, aos 71 anos. Ainda que se inspire nesse acontecimento da vida do escritor, Fernando Vendrell diz que este filme não é uma biografia.
O filme, a meu ver, não tem essa pretensão de contar a biografia ou de contar a história da vida. Tem sim, se calhar, um interesse poético em definir a vida do escritor através dessa aventura, no fundo, mesmo ele não sendo canonicamente uma adaptação do De Profundis Valsalenta, ele versa todo o período De Profundis Valsalenta que o escritor viveu.
O que o moveu para pôr em filme este livro foi algo mais transcendental do que o que lhe sugeriram.
Porque é que não adaptas uma obra do José Cardoso Pires? Há sempre essa ideia de que o José Cardoso Pires tem uma escrita um bocado anglo-saxónica, um bocado visual e enxuta, e portanto mais suscetível e fácil de ser adaptado. E a minha ideia foi uma ideia distinta. Foi o que me bateu assim muito forte, foi alguma coisa maior que a vida, ou seja, a situação que gerou o livro. Alguém que vai ao outro lado, como o Dante, não é? Que vai ao lado dos mortos e regressa e conta um bocadinho. Achei que era muito interessante essa componente um bocado transcendental.
A narrativa intervala episódios do passado do escritor, desde a vida boêmia à censura, como conheceu a mulher, com o tempo presente, em que se debate com amnésia e incapacidade de comunicação. E para isso, Vendrell recorreu à sua própria experiência familiar.
Ao descrever a afasia mental, utilizei muito a experiência dos meus pais com Alzheimer. E pronto, o meu pai já tinha falecido, mas todo o transporte daquelas... Até pode parecer, se calhar, um bocado fastidioso aquele transporte de serviço em serviço por causa dos exames e não sei o quê. Reporta-se as experiências que eu vivi pessoalmente com os meus pais.
Na longa-metragem, a figura de José Cardoso Pires é interpretada pelos atores Rafael Gomes e Rui Morrison em diferentes idades, que contracenam com Ana Lopes e Natália Luísa no papel de Edith, a mulher do romancista. O elenco conta ainda com atores como Raquel Rocha Vieira ou Soraya Chaves, Maria João Bastos e Rogério Samora, num dos seus últimos papéis no cinema.
Sombras Brancas estreia-se 3 anos depois de ter sido rodado em plena pandemia, no final de 2020. É para ver numa sala de cinema perto de si.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
M80 Zona VIP de portas abertas para tudo o que pertence ao mundo dos espetáculos e não pode ficar de fora. E esta semana, a Margarida Moura conta-lhe tudo sobre o regresso dos Metallica aos álbuns.
Os Metallica viraram mais uma página da história da banda e lançaram mais um álbum. Chama-se 72 Seasons, é o 12º álbum de estúdio e sim, sou a mesma Metallica. Os Metallica não lançavam álbuns desde 2016, mas não se pode dizer que não andassem nas bocas do mundo nos últimos tempos, graças ao tema Master of Puppet, que foi usado na série Stranger Things. Para a banda foi uma honra tal participação, até porque James Hetfield, o vocalista, não conseguia perceber porque é que se gostava tanto dessa música.
It still blows my mind that people like that song, first of all.
Como assim, Sr. Hetfield? Não gostar assim tanto de clássicos dos Metallica? Os Metallica fazem parte das nossas vidas. O álbum dos Metallica 72 Seasons conta com 12 músicas e está disponível em 2 LP vinil de 140 gramas, CD, digital e em Dolby Atmos streaming quando disponível. E claro, há a digressão à vista já no final do mês.
M80 Magazine.